Desenvolvimento Regional.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, exalta a eficiência da gestão de São Luís, que possui atualmente mais de 2 bilhões de reais em caixa. Ele sustenta que o rompimento com práticas tradicionais da política maranhense foi fundamental para o progresso da capital.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, o Maranhão vive um momento de transição política e precisa superar o atraso econômico por meio de uma gestão técnica. Ele declara que vai se reunir com lideranças locais para discutir o futuro do estado.
Agricultura.
José Nelto, do União de Goiás, defende a aprovação do projeto que prevê perdão de dívidas de produtores rurais afetados por desastres. Na visão do parlamentar, o alto endividamento e os juros elevados têm colocado o setor sob risco de falência.
José Nelto cita negociações feitas em governos anteriores e sugere que a gestão atual ofereça programas de renegociação, a exemplo dos criados para consumidores. Ele critica a influência do sistema financeiro, destaca o peso do agro para a economia e cobra ações do parlamento para evitar o êxodo no campo.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Unani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil traz na sequência as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e bom feriado.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir caminhoneiros sobre a segurança nas rodovias brasileiras. A iniciativa faz parte de auditoria que avalia o combate ao roubo de cargas no país. O objetivo é entender como tem sido a experiência de quem vive na estrada. A consulta vai abordar estratégias adotadas para evitar roubos, como mudanças de rotas e horários. Também busca entender as condições dos pontos de parada e descanso. As respostas vão ajudar a identificar dificuldades, riscos e boas práticas no transporte de cargas. As informações serão usadas para avaliar as ações do poder público na prevenção e no combate ao problema. A consulta vai contribuir para melhorar a segurança nas vias e as condições de trabalho dos profissionais do setor. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Você está na melhor estação. Itapuã FM Outono.
Alô, Penição Del Rey. Fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM, meu amor. É a eu, Itapuã FM, meu amor. Oxi, oxi. Samba na rádio que eu sou fã.
Bora, 8 horas mais um minuto, boa noite, estamos ao vivo no YouTube da BNews TV, quem tá operando é Henrique Juliano, estamos ao vivo também aqui no seu dial na 97.5 Itapuã FM, agradecendo a minha amiga Rita Irujo, meu amigo Pedro Irujo, um beijo pra vocês, é o jumbo da família Alves chegando pra gente falar de muita, muito futebol, né? Um abraço pra vocês, segunda-feira. Com cara de sexta, né? Pra muitos, que é feriadão, né? Mas pra alguns, trabalho. Eu mesmo consegui nem em casa hoje, trabalhando o dia inteiro.
Que beleza.
Mas tá tudo certo, Deus abençoe e recompensa. O que é que a gente vai falar hoje, hein? O Bahia entrou em campo ontem, tomou sua porradinha, 2-0, né? Para o Flamengo, já a gente vai trazer a repercussão disso. O Vitória entrou em campo no sábado, entrou pra não perder, né? E o medo de perder tirou o tesão de ganhar. Essa é a realidade. Tanto Vitória quanto Corinthians não fizeram absolutamente nada em campo. E a gente vai discutir sobre isso. E eu vou falar mais, tenho que falar sério com vocês, né? Eu tô aonde aqui, Juliano? Minha câmera tá onde aqui, meu irmão? Eu tô aqui perdidinho olhando pra de cá e minha câmera tá cá. É, meu irmão, porque aqui é uma TV fantástica. São 72 câmeras. Aí eu tô aqui olhando pra um lado, pro outro, procurando que a câmera certa. Eu olhei pra de lá, que a de manhã era lá. A de noite já é cá. Então, meu irmão, vamos fazer o seguinte, porque eu tô ficando troncho. Me ajude aqui. Aqui, ó. Tenho que ficar assim. Pronto, senão eu fico com o corpo todo troncho. Agora eu tô posicionado pra câmera de forma correta. Pronto, então é isso aí, tá? E eu vou falar sobre o grande ator, Bobão, diretor de comunicação do Vitória, né? E o que é que ele aprontou, certo? Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer, vou deixar isso pra depois, que primeiro a gente vai falar do futebol, do que interessa, que aqui a gente não vai, não quero neguinho dizendo, nem neguinho, nem branquinho, nem amarelinho, nem vermelhinho, tá? Não quero ninguém dizendo que a gente tá querendo causar encrenca no clube. O futebol é uma coisa, mas a gente não pode descartar, né, que um assediador moral trabalha dentro do clube. Assediador moral trabalha dentro do clube. E pra assediador, eu olho na cara e digo quantas vezes ele quiser que ele é covarde, que grita com mulher. Tá dizendo, sou eu. Pronto, grita com mulher. Com homem não grita. Com homem ele se derrete. E tá provado pelo que aconteceu ontem. Tá? Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Você participa. Qual o telefone de participação do povo, Everton Bruno?
Participe através do WhatsApp 996542750.
996542750. Você gostou do jogo do Vitória? Você achou o que do jogo do Bahia? Reinaldo chegou aqui dizendo que o Bahia tomou um baile em campo. Eu não vi isso. Mas Reinaldo disse que o Bahia tomou um baile em campo. Que o Bahia não viu a cor da bola. Que o Flamengo teve 72 chutes no gol, 7 bolas na trave. Que o Bahia devia ter tomado os 7. Foi o placar moral que Reinaldo disse aqui. Aí eu realmente não vi esse jogo. Mas é a opinião do Reinaldo Oliveira. E que ele diz que o Vitória vai trancar o jogo, o Flamengo não vai dar metade dos chutes que deu no Bahia. Falou aqui. Tomara, tomara, que eu tô torcendo pela classificação do Vitória. Mas quem ganha é quem começa. Como ninguém ganhou, o Vitória foi menos mal, porque empatou, né? O Bahia tomou a surra. Então a prioridade, porque eu, essa semana passada, disseram que era um programa tricolor, né? Então pra eu não ter que ouvir desaforo de novo... É, dos puxa-saco de Reinaldo. Bota o hino do Leão. Hino do Vitória pra gente começar a falar do Vitória do Rubro Negro. É, o Vitória que não venceu, não convenceu, mas também um pontuou, né? E não deixou o Corinthians se aproximar. Boa noite pra você, bota a vinheta dele.
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Flávio Lordelo, aí que deve estar lá no Rio ainda passeando, né? Um abraço também ao meu amigo Gabriel Bacelar e a todos que estão ligados aqui com a gente na Itapuã FM. Bem como você falou, né, Fábio? Um jogo fraco, tecnicamente. Um chute a gol foi o do Vitória aos 43 do segundo tempo, quando o Zé Vitor acertou um chutaço e o goleiro Hugo... Ele fez ali a defesa. Vitória que atuou mais uma vez com três volantes, jogou com o Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez e o Baralhas, jogou normal do meio pra frente, a zaga também a mesma coisa, Luan Cândido e Kaká. Tinha até aquela discussão, Kaká joga, Kaká não joga. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aí explicações sobre essa situação do Kaká. O Marcelo Paes lá do Corinthians diz que o Vitória assumiu risco. Se assumiu risco, vai ter que pagar a multa de R$1 milhão. Já a gente vai ver aí o esclarecimento, tanto pelo lado do Vitória, como pelo lado do Corinthians, e o que é que vai se dar de agora em diante em relação à situação do Kaká. O que preocupa, Fábio, é a situação do Kaiser. A gente vai falar daqui a pouco, até porque na quarta-feira já tem Copa do Brasil, não tem o que lamentar. Apesar do empate, o Vitória fecha aquela sequência de 4 jogos no Barradão com 3 vitórias e 1 empate. O Vitória tinha vencido a Juazeirense, venceu o Piauí, venceu o São Paulo e empatou agora com a equipe do Corinthians. O Vitória já tem 5 jogos, que não sabe o que é perder com essa formação feita pelo Jair Ventura, Fábio.
Bom, isso a gente tem elogiado sempre, Reinaldo, mas também a gente tem tocado no ponto do... Os resultados estão vindo, mas não há o convencimento, o desempenho ainda não acontece. Ah, Fábio, é melhor jogar mal e perder, ou jogar mal e vencer, ou jogar bem e perder? É melhor vencer sempre, claro. Mas aí a gente se preocupa com aquela danada do ditado, como o Simval Vieira sempre dizia, danada da bola para de entrar. Esse era o termo que o grande Simval Vieira, que ainda é vivo, nosso amigo e irmão Simval Vieira, trabalha muito na Sudesb, grande profissional, um beijo no seu coração. E enquanto comentarista ele dizia, se a danada da bola parar de entrar, a sorte muda de lado. E a gente não quer contar com a sorte. A gente quer que o Vitória seja cada vez mais forte, Reinaldo Oliveira.
Com certeza, né? Aí quando a danada da bola deixa de entrar, aí envolve também o psicológico. Porque você fica destroçado psicologicamente. E o bom de tudo, Fábio, é que o Vitória segue longe da zona de rebaixamento. A diferença é 6 pontos. Apesar de ser 6 pontos, mas o Vitória ainda tem um jogo a menos do que esses times que estão atrás dele. E você tem que torcer para que muitos times
tem ganhem. Tem um time grande nesse bolo aí,
tem,
viu?
Tem Cruzeiro, tem Corinthians, tem o Santos. Mas não consegue passar o Vitória.
O Inter tá lascado, perdeu o Mira só em casa. Também,
exatamente. O Vitória caiu uma posição só nessa fase. Era o 10º e hoje é o 11º. Mas está muito mais colado no pelotão de frente do que no pelotão de trás. Isso é importante. Vitória vem tendo 45% de aproveitamento na Série A do Campeonato Brasileiro, Fábio.
Michel Corbacho já tá com a gente, nosso comentarista. Faz parte aqui da nossa equipe. Vai como... comandar aqui os comentários hoje, que Flávio Lordelo foi visto de tanguinha passeando em Copacabana, né? Tá com 100% de aproveitamento, 753 viagens, 754 derrotas, nenhum empate. Esse é o retrospecto do nosso estatístico Flávio Lordelo. Mas vamos lá, vamos trazer o nosso Michel Corbacho para analisar. Jogo ruim. Os 3 pontos não vieram, pelo menos também mantém uma escrita. É de alguns jogos sem perder, mas a análise é de Michel Corbacho. Seja bem-vindo, boa noite pra você, Michel. Oi? Pra dar boa noite pra ele de novo? Ô, Michel, o cara ali mafiou aqui, eu fiz um texto desgramado, falei, te elogiei pra uma zorra, agora não vou elogiar mais não. Boa noite pra você, Michel.
Boa noite, Fábio, Gabriel, Reinaldo, um forte abraço de gol pra todos e toda a audiência da Itapuã FM. Realmente não ouvi, Fábio, não ouvi, mas tava sinalizando aí pra nosso amigo Dedos Nervosos, né, Everton Bruno, que olha, não sei se o canal tá aberto, eu realmente não tô ouvindo a galera não, mas agora sim, agora tô por aqui.
Mas é isso, Michel, estava falando do Vitória, né, então vamos começar do jogo do Vitória, né, e eu sinalizava pro Reinaldo, já que você tava sem ouvir, da preocupação que a gente tem, de que embora o Vitória viva uma sequência positiva de não perder, o Vitória ainda não conseguiu, né, unir o resultado ao desempenho. E eu cheguei a dizer aqui que o medo de perder do Corinthians sábado tirou o tesão do Vitória em ganhar. Então quero sua análise em cima de tudo isso aí, meu querido Michel Corbacho.
Eu concordo, Fábio. Eu concordo. Realmente o Vitória precisa aliar ao desempenho para buscar o resultado. O Vitória tem conquistado alguns bons resultados, né? E os últimos 4 jogos do Vitória dentro do Barradão foram 3 vitórias, né? E um empate, esse empate diante do Corinthians, em que o Vitória entrou em campo para anular as principais peças do Corinthians, como tivera feito contra o São Paulo na partida anterior. E conseguiu anular as peças do Corinthians, conseguiu anular a criatividade, né, o sistema ofensivo do Corinthians, mas faltou ao Vitória ele que o sistema ofensivo tivesse eficiência. Não conseguiu ter essa eficiência, não conseguiu ter essa qualidade que você menciona, Fábio, e que eu concordo, eu corroboro, mas também a gente precisa olhar para um elenco que tecnicamente é abaixo das expectativas, para um elenco que a gente consegue salvar 3-4 jogadores com uma qualidade técnica boa, até a gente pode dizer a nível de Série A, e o que dificulta realmente um futebol melhor praticado, um futebol mais vistoso pelo time do Vitória, porque o Jair Ventura tem em mãos um elenco pobre tecnicamente, Fábio.
Beleza, esse é o nosso Michel Corbacho. Agora, Reinaldo, você falou já pra gente trazer a questão do Kaká, né? O Vitória mais uma vez se arrisca. Quem foi o outro jogador do Vitória correu esse risco? Foi Ramon?
Ano passado foi o Lucas Alta e o Thiago Alta. Couto.
Pronto.
Todos dois.
O Vitória tem uma mania de dizer assim: ah, eu tenho interesse em comprar o jogador, então eu vou pagar pra ver. Mas não é assim que funciona.
Não.
O clube pode simplesmente cruzar o braço e dizer assim: ó, você vai comprar, beleza. A negociação da compra é uma. O pagamento da multa não tem nada a ver com a negociação do valor da venda e da compra do jogador.
Com certeza.
E me parece que o Corinthians bradou, né? Se chateou com isso.
Se chateou e recusou a proposta quando Vitória disse logo de imediato. Inclusive, até o Corinthians soltou uma nota oficial explicando sobre isso assim que acabou o jogo, dizendo: ó, recusamos a proposta do Vitória e o Vitória, a gente vai acionar a cláusula de pagamento da multa por ele ter jogado, que é R$1 milhão. O Corinthians soltou essa nota aí nas redes sociais, inclusive sobre isso. E o Marcelo Paes, no final do jogo, ele estava conversando com a gente lá embaixo, no gramado do Barradão, né? E ele explicando essa situação. Ele dizendo: ó, o Vitória entrou em contato com a gente recusou a proposta de imediato do Vitória e o Vitória assumiu o risco. E agora vai ter que pagar R$1 milhão. Essas foram as palavras usadas pelo Marcelo Paes. Se você quiser, Fábio, a gente tem um áudio aqui.
Vamos lá, vamos colocar logo.
Do presidente Fábio Mota falando sobre isso e também o Marcelo Paes explicando toda a situação, tá? Vamos ouvi-lo aí.
Vamos lá. O que é que aconteceu com o Kaká? O Kaká é emprestado do Corinthians ao Vitória, com cláusula de permanência. Se ele jogar 60% dos jogos, o Vitória tem a obrigação de comprar ele se o Vitória permanecer na Série A. O pagamento já está estipulado, 2,5 milhões de euros, em dinheiro de hoje dá 15 milhões, e a forma de pagamento também já está estipulada. São 6 vezes durante 3 anos, a cada 6 meses, a partir de janeiro de 27. Em dinheiro de hoje, a parcela dá 2,5 milhões. Seria 6 parcelas de 2,5 milhões durante 3 anos. Isso é o que está estipulado no contrato. E diz que tudo isso só tem validade se o Vitória ficar na Série A. Então, o que é que a gente fez? A gente se antecipou, mandamos um e-mail para o Corinthians dizendo que o Vitória exerce a compra do atleta, que não vai esperar os 60% de jogos dele. E a partir de agora, o Kaká passa a ser atleta do Vitória, contanto que o Vitória fique na Série A, com a forma de pagamento que já está estipulada no contrato e com o valor também. Então, o Kaká vai jogar dentro desses termos aí.
Tem que pagar a multa, né? Pagar a multa é cumprir o contrato. O contrato era muito claro de que se o Kaká fosse escalado, tem que pagar R$1 milhão. Foi previamente acordado entre as duas equipes. O Vitória optou por escalar o Kaká, acho que até por necessidade também, porque perdeu o Edu, perdeu o Camutanga, né? E ele teria que escalar o zagueiro e vai ter que pagar a multa. Isso aí é normal, contrato é para ser cumprido.
O contrato de empréstimo, ele prevê, né? Que o Vitória compra o Kaká caso permaneça na Série A e cumprir uma meta de jogos. E também prevê que se o Kaká jogar contra o Corinthians, o Vitória tem que pagar R$1 milhão. Ou seja, no jogo da volta, se o Kaká jogar contra o Corinthians, é mais R$1 milhão. Então, não houve uma tentativa de um acordo para modificar essa condição, não houve um acordo normal, respeitoso. O Vitória propôs, mas o Corinthians não aceitou porque deixou valer o que tinha sido combinado na data do empréstimo do jogador. O que está em contrato tem que ser cumprido. O jogador jogou, fica uma dívida mais de R$1 milhão para o Vitória pagar por ter escalado o Kaká, normal, previsto em contrato. Foi a opção do Vitória fazer isso. Ele podia não escalar o jogador, foi uma opção, escalou, vai ter que pagar R$1 milhão.
Kaká, o Corinthians só emprestava com obrigação de compra. Essa era a condição do contrato. E para que essa obrigação de compra fosse exercida, o jogador teria que jogar 60% dos jogos e o Vitória permanecer na Série A. Nós fizemos um requerimento ao Corinthians, pela boa relação que a gente tem com o Corinthians, abrindo mão de 60%, tá? E dizendo que o Vitória abria mão também da questão de cair ou não da Série A e de interesse, até porque a gente já tem outra sondagem, Kaká e outro no prato. E como o valor está fixado, o valor está lá fixado, 2,5 milhões de euros pagos em 3 anos, ou seja, são 6 parcelas, começando a partir de 27. a gente fez o ofício. O Corinthians nos respondeu meia hora antes do jogo. Antes de fazer o ofício, a gente tinha conversado com o presidente do Corinthians, tinha conversado com o Marcelo. Respondeu que não toparia fazer dessa forma. Bom, aí, como o Corinthians não topou, o nosso jurídico.
O Reinaldo vai explicar mais uma vez, só que no meu entendimento aí, tá, Reinaldo? O problema todo é que, mais uma vez, Fábio Mota mente. Mente ao dizer que o Corinthians aceitou uma proposta que não aceitou. Eu não vou dizer que mente, ou se equivoca de uma maneira em dizer que mandou um e-mail como se e-mail fosse contrato firmado. O Vitória pode ter mandado um e-mail, um SMS, um zap, o que for. Isso não é garantia de acionar um contrato de compra e venda. Então, o Fábio Mota se equivoca e alguém juridicamente deu a informação errada para ele. Mas não é assim que funciona. O Vitória tinha que fazer tudo direito e o contrato é claro. Jogou é 1 milhão, todo mundo sabe que jogador que é emprestado é assim. Eu inclusive já disse que discordo disso. Acho que você emprestou, tem que botar pra jogar. Acho que devia ser proibido, inclusive, pelo Ministério do Trabalho.
Concordo.
Disso acontecer. Eu sou terminantemente contra. Se o clube não quer emprestou, o cara tem que jogar onde ele tá e pronto. Não importa quem ele vai enfrentar. Se for contra um time que ele é dono, mas melhor ainda que o cara quer mostrar que tem condições. Mas Fábio Mota, me perdoe, meu amigo. Me perdoe, mas você foi mais uma vez equivocado e o Vitória passa vergonha nacionalmente nesse quesito, porque mostra uma desinformação gigantesca.
E ano passado, Fábio, já tivemos problema quanto a isso. O Botafogo, minutos antes de a bola já ter começado a rolar no Barradão, com a escalação de Lucas Alter contra o Botafogo, o próprio Botafogo já tinha escrito nas redes sociais que estava acionando o jurídico e tá tudo a mesma coisa. Mesma coisa, e aí veio a situação do Thiago Couto, que já era mais caro a multa, 1,5 milhão, segundo o presidente do esporte, e ele assumiu o risco e botou o Thiago Couto para jogar contra o esporte, lá na Ilha do Retiro, e o esporte disse, vai ter que pagar o que você me deve. Né? Mais uma vez, não adianta esse negócio dizer, não, mas eu tô comprando. Sim, amigo, comprando é uma coisa, você vai pagar os 15 milhões... Mas você vai pagar 1 milhão por estar colocando ele em campo? Pelo menos é assim que eu penso. E eu acho que é assim que ficou bem claro ao presidente, o Marcelo Paes aí, o gerente de futebol lá do Corinthians. Ele foi muito claro. Quando ele disse, vai botar pra jogar hoje aqui, assumir o risco, vai pagar 1 milhão. Se botar lá também, vai pagar 1 milhão. Independe do valor da compra. Da compra tá no contrato. Mas também está no contrato a cláusula de atuação contra o clube. Então é mais uma vez informações desencontradas, porque recebemos a informação antes da bola rolar de que o Vitória tinha comprado, acionou a cláusula de compra do Kaká. Como é que seria? 2 milhões e meio de euros, daria 15 milhões, dividido em 6 vezes, 6 janelas de transferência. Janeiro de 2027, junho de 27, janeiro de 28, junho de 28, janeiro de 29, junho de 29. Fechando assim toda a compra do Kaká. E aí depois chega a informação do Marcelo Paes, que diz que recusou a proposta do Vitória.
Que é o desespero, viu, Michel Corbacho? O cara vender parcelado em 3 vezes desse jeito é muito desespero pro Corinthians, viu? Em 6 vezes, porque em 3 anos praticamente, mas em 6 vezes, porque é em 6 janelas. Michel Corbacho, que situação, viu? Fábio Mota sempre vindo a público e depois tendo que mudar algo que ele acaba dizendo antes, né?
O fato de o Corinthians colocar o Kaká na a venda e nessa negociação, desses moldes, inclusive, claro, a negociação entre os clubes, é porque o Corinthians não tinha mais interesse no atleta. Essa é a realidade. E pensa aí, queria fazer e quer fazer um caixa com o atleta. Beleza, dentro dessas condições, foi se estipulado o contrato, emprestado ao Vitória. Agora, Fábio Mota, com todo o respeito que a gente tem ao trabalho frente ao Esporte Clube Vitória, chega a trazer, é complicado, pô, porque assim, realmente isso já ocorreu em outros momentos, pô. É querer dar um desperto novamente pra cima de outros clubes, pelo amor de Deus, tá no contrato, e ele sabe disso, como o Rei falou aí, aconteceu isso ano passado com o Botafogo, com o Lucas Alter, e ele novamente querendo, sei lá, de algum modo, eu vejo dessa forma. de algum modo querer levar vantagem diante do contrato, do que foi estipulado. É, vantagem técnica dentro de campo e vantagem econômica fora dele, não cumprindo o que se estava no contrato. Com o Thiago Couto, idem, com o Sport, depois ele foi à imprensa dizer que era amigo do Sport, que o Vitória tem uma amizade com o Sport, que iria ajudar o Sport caso o Sport caísse à segunda divisão, e o Vitória iria ajudar o Sport. Dá pra agir dessa forma. Agora, novamente contra o Corinthians, e ele vem a público dizer que tem uma boa relação com o Corinthians, e Marcelo Paes fala nítido e claro, independente de boa relação, tá no contrato, colocou em campo, tem que pagar. E agora o Vitória, Fábio Mota, que assuma, né, as suas escolhas e que pague o que tava o que está em contrato e pague ao Corinthians por escalar Kaká na partida, vai ter que pagar R$1 milhão ao Clube Paulista.
Bom, a galera vai participando do YouTube da BNews TV, Raimundo França, eu acho que você tá fazendo muita confusão. O José diz aqui, o Vitória até hoje deve, o Sport quase botou, o Sport quando botou o goleiro para jogar, ainda deve, Reinaldo? Deve ainda?
Até onde a gente sabia, devia, né? Hoje eu já não sei mais, Fábio, mas o Sport tinha prometido, através desse novo presidente, acionar o Vitória no CNRD. Né? Por enquanto a gente não sabe se ainda deve, eu tô ainda apurando isso aí.
O Léo diz, Fábio, Vitória vai empatar contra tudo e contra todos contra o Flamengo. Você vai narrar o jogo do Vitória? Eu tentei, viu? Mas Reinaldo não deixou, não. Aí eu vou narrar o do Bahia quarta-feira, tá certo? Vou falar nisso, a gente vai falar do Tricolor, mas antes, bota o primeiro áudio aí, torcedor participando com a gente, vamos lá.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Rodrigues. João De Pinto tá falando, o Bahia ontem era pra jogar pra marcar o Flamengo. Vacilou nos dois gols aí, rapaz. A defesa falha muito. Só que agora vai pegar o Remo aqui agora na Copa do Brasil, tem que trazer pra cá na quarta-feira aqui pra chegar lá e jogar com vantagem. Boa noite. Torcedor Vitor tá tudo feliz, a alegria dele é essa. Quer ver quarta-feira com eles uma porra lá dentro, que eles vão falar. O Bahia perdeu ontem lá de 2-0. Eles começaram a ficar falando, eu quero ver quarta-feira aí. Vocês vão ganhar tudo que ele vai ganhar lá dentro. Boa noite, João Né Peita falando, coloca meu áudio aí, viu, Fábio? Coloca meu áudio aí, tô ligado aí, 100%, e tá com FM.
Valeu, meu irmão, um abraço pra você, hora de falar do Bahia, hora de falar do Tricolor, bota a vinheta, bota o hino do esquadrão, o hino do Tricolor de Aço, pra trazer ele que tava aqui perguntando a todo mundo se ia folgar amanhã, quem conseguiu a folga foi ele que brigou com Rocha pra dizer que a gente vai folgar, vestiu a camisa, é o quê, velho? Ah, do Flamengo, não, eu tô dizendo, vestiu a camisa da equipe e liberou todo mundo, era isso que eu ia dizer. A do Flamengo ele não veio, não. Boa noite pra você, Gabriel Bacelar.
Boa noite, muito boa noite, Fábio Gomes.
Tira essa. Vá, meu filho,
muito
vá.
Boa noite, Fábio Gomes.
Tá desligado, tá não?
Muito boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, Reinaldo Oliveira, Everton Bruno, Henrique Juliano, Flávio Lordelo não tá aqui, né? Quero saber que espécie de folga dupla é essa aí, porque eu tô lutando por um dia de folga. Ele tá com dois já, em outro estado ainda. Mas enfim, brincadeiras à parte, o Bahia mais do mesmo, né, Fábio? A gente com a esperança, com a expectativa que o Bahia fizesse um jogo, que trouxesse um resultado melhor, na verdade. Eu acho que até é injusto da nossa parte dizer que o Bahia fez um jogo muito ruim, né? Foi ruim o jogo do Bahia, foi um jogo, nem dizer medroso, mas falta pro Bahia um cara de decisão, né? O Bahia não tem decisão, não tem um cara que defina as partidas, que cresça em jogo grande, é muito ruim. A gente vê como o Everton Ribeiro se porta em partidas contra o Flamengo. Não vou levar pro lado sentimental e dizer que o cara sente o peso, mas ele não consegue performar, ele não consegue entregar. A partida dele foi péssima ontem. Eu raramente, desde que o Everton Ribeiro chegou ao Bahia, me recordo de partidas tão ruins quanto a que ele fez ontem. Mas é isso, a gente depende dele, a gente depende de dias bons do Everton Ribeiro. E quando
os
ele
mais
vai
decisivos, Zé Lucas, ele, Juba, por exemplo, que o Bahia precisa muito dos três.
Sim.
É um trio que realmente deixou a desejar, né?
É, o trio apático, né? O Juba foi muito mal também. O Juba, inclusive, foi meu voto ontem pra pior em campo. Jogou muito mal o Juba, errou tudo. Tem uma bola que talvez seja o reflexo do que o Juba passou no jogo ontem, que é no segundo tempo, quando o Plata invade a área e vai pra cima dele. Pareceu um marcador de baba. o Plata deixou ele na rua parecendo que ele era um jogador amador e o Plata um profissional. Então, assim, é muito ruim a gente ver jogadores de alto nível do Bahia sentindo jogos grandes. E isso já vem há muito tempo, Fábio. Muito tempo. E aí a gente vê jogadores que não têm tanta qualidade técnica sobressaindo, lutando sozinhos, como é o caso do Acevedo. A gente dificilmente vai ver o Acevedo jogando mal, independente de qual seja o adversário. O cara se doa o tempo inteiro, ele marca, ele corre, ele briga. Outros jogadores também foram muito mal. Pulga ontem, péssimo também, errando tudo. E aí a gente não consegue entender a questão do Sanabria não ter minutos, Fábio. Isso me incomoda. Ele entra muito pouco nas partidas, com pouco tempo, com curto período. É sempre quando já tá tomando 2-0, 3-1, quando o jogo já tá praticamente entregue, com 10 minutos pra acabar, 5 minutos pra acabar. Por que ele não tem mais minutos? Por que ele não é opção? Porque o Ademir, que tem pouca confiança ultimamente, tem mais minutos no segundo tempo do que o próprio Sanabria. Qual é a questão que envolve o Sanabria? Ele não tá com condições físicas ideais pra jogar mais tempo? Não tem confiança do treinador? Qual é o grande problema, a grande questão? E aí você começa a observar outros detalhes também do desempenho do Bahia. A gente fez tanta questão que o David Duarte jogasse ontem, o David Duarte inseguro o tempo inteiro, teve uma bola que o Plata só não fez o gol porque realmente não teve a qualidade de sair cara a cara com o Léo Vieira, mas ele deu a bola no pé do cara pro cara invadir a área de mano a mano com ele. Então, assim, a gente consegue entender, teve a escolha do Rogério, as escolhas do Rogério Ceni também. Tira o Acevedo da lateral, que tem dado uma segurança ao Bahia, bota o Gilberto, tirou o cara no intervalo porque ele erra tudo, fica querendo driblar no campo de defesa, passes sem sentido, sem lógica do Gilberto. Aí você volta o Nico pra direita, coloca o Caio no meio, o Bahia já cresce, o Bahia já muda, já consegue dificultar mais a vida do Flamengo. O Nico teve uma bola no segundo tempo que ele invade a área em velocidade, finaliza, o Rossi faz uma boa defesa. Então, assim, por que quando as coisas estão dando certo você começa a mudar, começa a trazer outro viés para a equipe, você bagunça a equipe? Com qual sentido, qual é o fundamento para você mudar a equipe dessa forma? Não tem justificativa. E a cereja do bolo estragada, né? Não é nem a cereja do bolo qualificada, o William José. Que eu vou até me controlar de comentários aqui, porque realmente não tem condição. E aí vai o Charles para a coletiva para completar todo o fracasso da escolha do William José, para dizer que o William José foi titular ontem porque na partida contra o Mirassol o William José entrou e o Bahia virou a partida.
Como se ele tivesse resolvido
aquele jogo, né? Eu faço ao torcedor agora um questionamento. Qual foi a participação do William José no triunfo do Bahia contra o Mirassol? Zero, zero. O William José no Bahia já deu, Fábio. Não tem a menor condição. Ele é inoperante, incompetente e não ajuda o Bahia em nada. Horrível. Não ataca, não segura os zagueiros, não segura a bola, não marca ninguém. Horrível. Inacreditável essa escolha.
Inclusive, a gente vai botar no YouTube aí, o Flávio Lordeiro já mandou pro Gabriel, tem um momento aí, passa pra ele também, Gabriel, por favor, onde o Jean Lucas discorda de algo que o nosso Flávio Lordeiro coloca, pra gente discutir. Michel Corbacho não deu pro Bahia, tá? Eu tô com o Gabriel, não acho que o Bahia fez uma partida miserável, diferente de outros jogos, como o Bahia passou vergonha na Libertadores, passou vergonha na Copa do Brasil, passou vergonha na Sul-Americana. Torcedor já disse várias vezes que o Bahia não tem tesão. Eu não vi essa falta de tesão ontem, mas pesou a qualidade do Flamengo. E pesou principalmente o fato dos principais atletas, como foi dito, não renderem contra o Flamengo, Michel.
Com certeza, Fábio. Concordo demais com o que Gabriel falou, mandar para ele um forte abraço de gol. E já estávamos conversando ontem, inclusive, né, alguns momentos antes da partida. Para mim, a escolha errônea de Rogério, barra Charles, enfim, na escalação, na formação, o fato de colocar Acevedo como primeiro volante, colocar Gilberto na lateral, manteria o Acevedo de lateral, né, desde o início. E realmente, rendimentos abaixo de principais peças, Luciano Juba, Jean Lucas, que apareceu ali em um determinado momento no segundo tempo, acertando a bola no travessão, né, finalizando da intermediária, e só. Everton Ribeiro, é raro a gente ver atuações como aquela, mas realmente muito abaixo, muito aquém, errando bastante, né, e a gente vê poucas vezes o Everton Ribeiro tão impreciso, errando passes, inclusive, que não lhe é característico. E faltou também, para mim, faltou Eric na partida. Faltou Eric Luiz na partida. Um jogador que chega mais à frente, pisa na área como fator surpresa, um jogador que vai bem também nas jogadas aéreas. pra mim faltou o Eric Luiz na partida.
De repente era melhor o Eric do que o Caio Alexandre, né? Ele ia pisar melhor e marcar melhor também naquele meio, né?
Exato, e dar mais combate, oferecer mais combate, né? Então pra mim faltou a presença de Eric Luiz, ainda que realmente a diferença técnica é grande, é gigante. Eu vi em determinados momentos o Bahia se preocupando em, entre aspas, perder de pouco do que tentar bater de frente com o Flamengo, jogar de igual para igual e tentar vencer ou até quiçá arrancar um empate que seria já de grande valia.
Beleza, vamos lá, Gabriel Bacelar, para você trazer aí o que é que houve com o Jean Lucas, com o Flávio Lourdelo, para você explicar.
Flávio Lourdelo viajou, cansou de brigar comigo por causa de Neymar, foi brigar no Rio de Janeiro com o Jean Lucas. Viu, brincadeiras à parte, Flávio Lourdelo fez a zona mista aí com os jogadores do Bahia. Segundo palavras dele mesmo, Jean Lucas discordou dele. Vamos ouvir o que disse Jean Lucas.
Você
aí a Flávio
Lourdelo. Você no YouTube Lourdelo. Da BNews TV vai ver imagens isso, aí da entrevista. Isso. Vamos lá.
Vamos embora.
Tudo bem? Já, derrota para o Flamengo mais uma vez, torcedor de novo cria expectativa, duas equipes na parte de cima da tabela. Você acha que faltou o quê para sair daqui com um resultado melhor?
Cara, eu acho que faltou a gente jogar mais, principalmente no primeiro tempo. A gente não estava conseguindo tocar 3-4 passes no campo adversário, a gente estava querendo infiltrar, então não estava conseguindo, a linha deles estava muito compacta. Então acho que faltou a gente jogar mais, como a gente vem jogando dentro da nossa casa e fora de casa também. Faltou a gente criar um pouco mais. No segundo tempo a gente conseguiu criar um pouco mais, teve a oportunidade comigo ali na bola no travessão, do Azevedo também, que o goleiro tirou. Então acho que a gente não queria sair daqui com a derrota, sabemos que ia ser um jogo muito difícil, um jogo muito trucado. Mas agora é focar no Remo, quarta-feira, e fazer um grande jogo.
Jean, você nem sempre aparece tanto pro jogo, mas aparece muito pro time. Você tem a marcação forte, hoje quase acerta um gol ali de fora da área. O que é que tá faltando aí para esse equilíbrio aparecer tanto pro time como pro jogo? Você que é um volante moderno, box-to-box, tem feito boas partidas, mas não tem mantido essa sequência. O que tá faltando pro Jean manter uma boa sequência e fazer bons jogos com gols e aparecer também pra seleção brasileira?
Não vem aparecendo muito, sempre estou ajudando o time com gols, com assistências, então acho que essa pergunta, acho que não sou muito de acordo com você. Então, cada um tem sua parte dentro de campo. Acho que hoje a gente não fez um grande jogo, mas como eu falei, da sequência no trabalho, não tem nada a perder, estamos na parte de cima da tabela, agora é focar no Remo, que é um jogo também muito difícil, e a gente vai ter o lado do nosso torcedor também, e vamos fazer um grande jogo.
Já o Remo deu uma crescida no campeonato, principalmente depois que vence o Bahia, né? O que é que vocês podem...
Já foi. Depois a gente traz mais zona mista aí do nosso Flávio Lourdelo. Eu acho que o Flávio, talvez a pergunta não tenha sido... não é que ele esteja errado, mas a pergunta talvez não seria verdadeiramente essa. Porque eu não acho que o Jean Lucas está tão mal esse ano, não. Acho que ele acabou o ano passado ruim. Esse ano ele tem feito boas partidas. Agora, é verdade que nesse jogo de ontem, assim como a gente falou de Everton Ribeiro, assim como a gente falou de Luciano Juba, ele não conseguiu ser decisivo. Mas ainda assim, de todos esses, acho que foi o que apareceu melhor, que brigou melhor, que pisou mais na frente. Então ele não conseguiu se destacar a ponto de desequilibrar. Mas ele não foi tão miserável, não. Pelo menos nesse jogo, eu não concordo muito com o Flávio Lourdelo. Vou deixar que Michel Corbacho analise. Se Michel Corbacho não for corporativista, né, e defender a classe dos comentaristas, que aqui tem muito corporativismo. Só quem não puxa saco de ninguém aqui sou eu. Então, Michel, não venha negócio de corporativismo, não, viu, seu Michel Corbacho?
Não, eu vou muito na sua linha, viu, Fábio? Eu, assim, em determinados momentos, o jogador que eu mais critico desse time do Bahia, e aí o Bahia de memória, né, tendo esse time de memória do Bahia, ou como o torcedor vai chamar, o Bahia Prime, um dos jogadores que eu mais critico é Jean Lucas. Mas, muitas vezes, pelo que ele pode entregar a mais e não entrega. Muitas vezes... pela entrega, inclusive, dentro de campo, e não apenas em participações em gols, mas mais vontade, mais gana, tentar vestir um pouco mais a camisa, e às vezes acaba se escondendo. né? Então eu sou bastante crítico, né? Eu sou muito crítico do Jean Lucas, confesso a vocês, tá? Mas eu também não posso deixar de dizer que é um jogador que muitas vezes pisa na área como fator surpresa, marca gols, concede assistências. Então assim, aparece para o torcedor. É um jogador que aparece para o jogo, né? Não apenas para o time, mas também aparece ali para o torcedor. Tanto que em determinados momentos já até chamou a atenção do treinador da seleção brasileira. Apareceu também para ele e foi convocado. Mas realmente, depois que Jean Lucas foi para a seleção e que ele volta da seleção, o futebol deu uma queda, desempenho deu uma queda. Ele foi muito bem nos jogos ali contra o Vitória, né? E naquela sequência, naquele recorte de final de Campeonato Baiano e posteriormente no jogo do Campeonato Brasileiro. Mas realmente tem uma inconstância dentro do campeonato e precisaria ele, sendo um dos jogadores mais técnicos desse time, entregar mais para o torcedor do Bahia.
Vamos lá, tem um recado para Gabriel aí, né? Bota o um recado para Gabriel aí, por favor. Bote, por favor, o um recado para Gabriel aí, que aqui...
E ninguém cala esse chororô. Choro presidente, choro time todo, choro torcedor. E aí, fera? Beleza, Fábio? Cara, eu passei o dia sorrindo hoje. Só gozando. Opa, o torcedor do Bahia é algo que tem que ser estudado, irmão. Por quê? Olha só. Como é que você abre a boca pra dizer o seguinte? Perdemos, mas estamos com a cabeça erguida. Isso é coisa de lunático, pô. Delírio, vocês têm devaneio, torcedor do Bahia. Vocês têm problemas, você precisa de cura. Cadê Bigodinho? E aí, Bigodinho, como é que é? Cadê a camisa do Flamengo? Ah, Beto, não tenho. Se vira. Se vira, irmão. Pede emprestado. O que mais tem aqui em Salvador é torcedor do Flamengo. Eu só não fui aí hoje que eu expliquei pro Fábio. Não deu, não tinha como eu ir. Entendeu? Tu deu sorte, mano, mas tu vai pagar aposta. Não pagar.
Mentira. Hoje,
eu vou levar a camisa aí. Onde é que vai me marcar aí? Eu vou levar. Vou levar a camisa, eu vou ficar aí assistindo você com a camisa, o programa, 2 horas de relógio. Valeu, fera. A aposta é pra ser cumprida e você paga. E o seguinte, meu torcedor Deus do Bahia, você não pode ficar reclamando de Rogério Ceni. Rogério Ceni é o maior ídolo de vocês, pô. Se ajoelhem. Rezem. Porque vocês não tomaram 6 ontem, irmão. Esse goleiro de brinquedo, esse Playmobil, pegou tudo ontem. Placar moral, fera, era 6-0. Ah, bambu, fera.
Aí é casa de Juliano Moreira já, tá maluco essa zorra já. Irmão, não se preocupe não, que a aposta vai ser paga. Qualquer dia desse a gente
quinta-feira.
Pronto, qualquer dia desse a gente acha a camisa do Flamengo, viu? Agora eu espero que você seja Flamengo mesmo, não seja igual uns e outros aqui dessa cidade, viu? Quando o outro lado tá mal, vira Flamengo, viu? Seu misto descarado.
Quinta-feira ele usa, viu, Beto? Pode vir quinta. Bota o torcedor pra falar com a gente aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Everton Bruno. Boa noite a todos. Tô um pouco afônico. É, o Bahia é esperado, por minha parte, né? Ilusão. É, Bahia acabou o sonho, né? Ah, vai ganhar lá, 2-1, não sei o que. O pessoal não gosta muito da minha participação, da minha fala. Gabriel disse que o Bahia vencia. É... Flávio acho que até viajou, né? Mas o Bahia é isso aí, rapaz. O Bahia começa sem confiança. Pegou um time forte também, que qualquer time poderia ganhar lá, né? Aí o Flamengo e o Palmeiras em cima ainda estão sem confiança para o Bahia vencer lá. E essa é a verdade, rapaz. O Flamengo é superior. É, eu não sou radialista, não. Eu conheço um pouquinho do futebol. Almir Camassari.
Valeu, Almir. Vamos lá, mais um áudio aí, mais um torcedor participando com a gente. Daqui a pouco eu vou falar. Peraí, rapaz, tá agoniado, é de algum, é? Calma. Daqui a pouco eu vou falar do diretor de comunicação do Vitória, hein? Já vou falar dele. Vamos lá.
Boa noite, Fábio Gomes. Galera aí do BNews, da bancada BNews aí. Aqui é Lima do IAPI. O jogo Corinthians e Vitória, Vitória e Corinthians, foi horroroso. Entendeu? Todo mundo com medo de perder, deu no que deu. Mas enfim, a gente tem que botar na balança é que foram 6 pontos contra clubes paulistas, clube grande, né? Camisa pesada, São Paulo, Corinthians, e ganhamos 4 pontos. Tá bom. O que não podia era perder. Mas é assim, vamos, viu? Vamos em frente aí. O Vitória vai melhorar, mas o problema todo é esse departamento médico que continua enchendo, nunca sai de lá, só faz encher. Mas é isso aí mesmo. Boa noite aí pra todos.
O Reinaldo Oliveira, o que é que tem o departamento médico do clube que ele tá preocupado?
Ele tá preocupado com a situação do Kaiser, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, e a situação do Baralhas.
E aí, você teve no corte lá pra ver se teve?
Não, não. Até porque o Vitória se apresentou hoje e aí não deram detalhes, né, em relação a isso. E outra, vai fazer mistério até quarta-feira, assim como aconteceu com
o
Eric.
Quem entrou no lugar dele quando ele lesionou foi o Renê?
Foi o Renê, e o Baralhas saiu no segundo tempo para a entrada do Zé Vitor. Se não jogar Baralhas, joga o Zé Vitor contra o Flamengo.
Muda muito, né, perder Baralhas?
Ah, sim, Maria, com certeza, né? Um cara que encaixou no meio-campo do Vitória ao lado de Emanuel Martínez. Mas vamos torcer. E outra coisa, eu até disse hoje num vídeo que eu gravei hoje à tarde lá pro meu canal, que dificilmente Baralhas joga. Quando envolve lesão muscular, que o jogador sai com bolsa de gelo na coxa, aí, amigo, lesão muscular, Fábio, preocupa. O de Eric não, o Eric semana passada saiu com uma lesão no osso do pé, que não teve nada, tanto que ele se recuperou e foi pro jogo. Mas agora a gente tá falando de lesão muscular, muscular é muscular.
Michel Corbacho, fala primeiro do Kaiser, né, se o Renê tá pronto pra poder assumir essa titularidade, e da possibilidade da ausência do Baralhas, se o Zé Vitor pode também assumir essa posição.
Significativas, né, Fábio? Tecnicamente, são dois jogadores que agregam ao time do Vitória, e os seus substitutos não têm qualidade técnica como o Baralhas, como o Kaiser. O Kaiser, inclusive, em Copa do Brasil, em 18 jogos, são 6 gols. Um jogador que sabe jogar a competição. É bem verdade que não vem um momento e não vive um momento bom, né? Principalmente diante do torcedor. A torcida tem cobrado bastante, cobrado até mais empenho. O Kaiser não tem balançado as redes, mas além disso, a torcida tem cobrado um pouco mais de empenho, de vontade, de dedicação dentro de campo. Mas eu não vejo que falte dedicação, não. Realmente é um momento ruim de Kaiser, e que afeta diretamente, né, psicologicamente ao atleta. E quando você tem algumas nuances que não estão ok, que não estão a contento, isso acaba impactando diretamente no desempenho do jogador. O futebol é composto aí, o jogador, de técnica, tática, física, psicológica. O jogador Kaiser, eu enxergo que hoje, psicologicamente, ele não está bem. E, claro, esse momento, né, que não vem bem acaba afetando o jogador e acaba afetando o desempenho dentro de campo. Mas, ainda assim, tecnicamente, ele é melhor do que o René. Ainda assim, é um jogador que tem mais cancha, tem mais hierarquia, tem mais experiência, mais know-how dentro do futebol para encarar um Flamengo dentro do Maracanã. Vale lembrar que René, há pouco, estava jogando, né? Claro, jogou um Campeonato Paulista, também enfrentou grandes equipes no Campeonato Paulista, mas iria jogar uma Série D com a Portuguesa. É um jogador que está indo bem no Vitória, né, marcando gols, mas tecnicamente não tem um nível de Kaiser, e se o Vitória não puder contar com o Kaiser para a partida diante do Flamengo, vai ser uma baixa significativa, assim como se não puder contar com o Baralhas, que para mim é um dos principais jogadores do Vitória na temporada. Capitão do time, pela liderança que exerce dentro de campo e também pela dedicação, pela consistência tática, né? Pelo que ele oferece ali ao time de Jair Ventura. Realmente, se Baralhas também não puder participar numa partida tão difícil que é contra o Flamengo fora de casa, será uma outra baixa significativa para o Vitória. O torcedor do Vitória tem que torcer, sim ou sim, para que esses dois jogadores estejam presentes na quarta-feira, Fábio.
Valeu, vamos lá, vamos embora, 996542750. Bota o torcedor para falar com a gente aí, vambora.
Boa noite, Arena Futebol Itapuã FM. Boa noite. Ô Zé, rapaz, Zé deve estar comendo água, né? Véspera de feriado. Ô Fábio, rapaz. Fábio, ontem na Globo ali, rapaz, que desrespeito, hein, Fábio? O narrador junto com o Júnior, né? Júnior comentarista, que é ídolo do Flamengo, rapaz. Rapaz, os caras aí, em determinado momento do jogo ali, já 2-0, né? Flamengo poderia, né, se a bola entrasse, né?
ter dado ali uma goleada histórica no Bahia, né, Fábio? Você, obviamente, que enxergou dessa forma a partida, né? Foi um massacre. E aí, num determinado momento do jogo, onde o Bahia já tava na roda, Júnior dizendo que depois do jogo ia comer uma sardinha frita, e aí o narrador, sorrindo, fala: uma sardinha frita e degustar um bom vinho, Júnior. Eu também tô dentro e tal, zoando, resenhando com o Bahia. Como é que pode, rapaz? Boa noite.
Irmão, sendo muito honesto, vocês transformaram isso aí num poder que pra mim zero surpresa, tá? Por quê? Porque eu já fui narrador de TV, tá? E eu sou narrador de rádio, e é por isso que aqui, toda vez que o Vitória tomar um gol, o Bahia tomar um gol, meu gol vai ser com pouca intensidade. Sabe por quê? Porque lá eles fazem isso com a gente. Ah, foi pro Brasil toda a transmissão? Foi. Mas o público-alvo é sempre aquele que dá mais audiência.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Fábio. O Júnior, tá? Foi ele que participou, que ele que falou o caso do negócio da sardinha e tal. Mas você acha que naquele momento ele conhecia aquela história do Bahia?
Eu tenho certeza.
Não, eu acho que não.
Porque senão ele falaria qualquer tipo de comida, menos a sardinha. Alguém fez em tom de piada
detalhe,
assim.
Detalhe, Fábio. Só pra começo de conversa.
Ele pode ter até algum amigo torcedor do Vitória mesmo, que ele foi pra sacanear e pra homenagear esse amigo. Não imaginava que desse essa.
A repercussão.
Essa.
Mas se você fizer uma enquete, até eu que não bebo, se você fizer uma enquete com quem bebe, de 10 pessoas, 8 não vão falar sardinha como top 5 de petisco, irmão. Pelo amor de Deus.
Ninguém mas lá no
sardinha.
Rio.
Ninguém come sardinha, não come, não. Claro que não, rei. Claro que não. Ele
eu achei, pelo que eu ouvi dele falar, o tom de brincadeira, eu achei, pô, ele não vai sacanear ao vivo, né? Ele sabendo da história. Eu acho que ele não sabia a história. Na minha visão, deu transparecer isso pra mim. Ó, aqui já a gente vai tentar explicar. Você quer falar, Michel, sobre esse episódio?
Perdão, Fábio, eu ouvi dizer que é comum, fora, né, do Maracanã, ter esse petisco, né, como ele fala, né, em sardinha, mas que soou indelicado, né, ele como comentarista de TV, com o know-how que tem em Júnior, ele deveria, no mínimo, ter um pouquinho mais de cuidado, ser um pouquinho mais delicado, porque entende e sabe que não só tem audiência, né, do Flamengo, apesar que a audiência do Flamengo é gigantesca no Brasil, a gente sabe disso, mas não só tem audiência do Flamengo, também teria ali e teve audiência do Tricolor Baiano.
O Beto Carioca, ele me diz aqui, ó. Fábio, vou lhe explicar essa situação do Júnior. Lembra daquele jogo em 2019 que o Bahia fez 3-0 com 3 gols de Gilberto? A torcida do Bahia ficou chamando o Júnior Capacete na época do Twitter de Júnior Paraíba. Você sabe que ele é paraibano. Então ele guardou aquilo ali no momento certo e ontem ele foi à forra, ele tava aqui na transmissão. Pronto, tá aí a explicação. Não sei se foi isso, também não posso dizer que não foi, mas essa é a explicação do Beto. Eu também acho que foi. Ele teve a intenção de fazer aquilo. Então é muito mais nessa questão do que eu acredito mais nessa versão do Beto do que por ter sardinha na frente vendendo petisco, tá? Eu acho que algum motivo ele se chateou com alguém, com alguma coisa que aconteceu com a torcida do Bahia, e ontem ele quis falar sobre isso. Na volta do break, eu não vou break ainda não, viu? Mas na volta do break, às 9 horas, é que eu vou falar do diretor de comunicação do Vitória. Na volta do break das 9 horas, é que eu vou falar sobre o diretor de comunicação do Vitória. Tá, a galera vai participando aqui. O Reginaldo disse cidadão de branco, como é o nome dele? Inocente. Quem é o cidadão de branco? Reinaldo. Reinaldo Inocente?
É por causa do caso do Júnior.
Aí o Reginaldo disse, um comentarista baiano que fizesse o que ele fez. Pois é, mas é por isso que eu não valorizo. Eu não valorizo time de fora. Eu já fui criticado aqui várias vezes. Ah, porque você não grita gol com intensidade quando o Bahia ou o Vitória toma gol? Porque não me interessa. Pode ter torcedor do Corinthians me ouvindo, se eu tivesse narrado Vitória e Corinthians, mas é minoria. Meu público-alvo aqui é torcedor do Bahia e torcedor do Vitória. Então eu narro, eu faço futebol pra Bahia e Vitória. E ponto. É uma escolha profissional. Tá? Então quando eu narrava pra... Às vezes eu fazia Copa do Nordeste e narrava pra Bahia e Pernambuco, por exemplo. Lógico que eu tinha que ter cuidado porque eu tinha que estudar o time de lá, porque o estado do Pernambuco também estava me assistindo. Mas a minha narração ia ser com muito mais incidência pra Bahia do que pra Pernambuco. Não existe. Por quê? Porque, Fábio, eu só fiz um jogo pra lá. Eu narro a maioria dos jogos pra cá. Então, meu público escolhido é o público baiano. E ponto. Acabou a conversa. Então, lógico que ele vai gozar, vai sacanear, vai perturbar. Vai ter gente que fica chateada. Mas, pra mim, não teve o menor reflexo. Eu poderia chegar aqui com palavras de rádio revolta, que absurdo pra todo o Brasil. Futebol vive. Eu gosto de gozação, eu gosto de ser chamado de sardinha, eu gosto de chame de galinha. Futebol vive. Se não tiver violência, pra mim o futebol vence. Eu não tô nem aí pra isso, não. Vamos lá, bota o torcedor pra falar aí.
É, boa noite, Itapuã FM Esporte, Ronaldo Oliveira. É o seguinte, aqui é Xavier do Calabá. Eu não gostei nada disso, na minha opinião, do Vitória acertar e comprar a Kaká. Eu não gostei. Ele é um jogador de altos e baixos, entendeu? Na minha opinião, jogador de altos e baixos. Essa é a minha opinião. Esse negócio de. Tá vendo que eu falei na sexta-feira que o Vitória não podia dar um milhão pra ele jogar? Aí agora. Agora vai, faz um acerto pra ficar com o jogador. Tem muito jogador melhor do que ele aí, rapaz. Tem muito jogador, porra. Bora pra base da casa, entendeu? Uma boa noite, fica com Deus todo mundo. Aqui é Xavier do Calabar.
Ô, Reinaldo, a minha preocupação aí, sabe? É dos clubes, porque o Vitória não tem dinheiro pra comprar jogador. Minha preocupação é os clubes, rapaz, o Vitória tá com uma fama ruim na praça, né? Quando o Vitória chegar aqui em 2027 me pedindo jogador emprestado, não vai emprestar, não. Se for pra ser sacaneado, eu empresto pra onde for, mando pra Série B. Mas não mando pra Série A jogar no Vitória.
Já é o terceiro, né?
Terceiro.
Já é o terceiro e que você fala que vai comprar o jogador e que eu vou pagar multa e que não vou pagar multa, mas eu vou comprar o jogador. É um acerto com os clubes. E não há acerto nenhum. O pior de tudo é dizer que tem acerto quando na verdade não tem. Eu estou sinalizando
a intenção.
Pronto, que eu vou comprar. Entre sinalizar e de fato você acertar com o clube a ponto de você colocar ele existindo uma cláusula de 1 milhão pela atuação, a distância é muito grande, Fábio.
Ô Michel, você acha que os clubes conversam entre si e que essa imagem de eu não vou nem dizer mal pagador, também se encaixa, né, mal pagador, mas de clube espertinho pode prejudicar quando for o Vitória bater na porta com o diretor de futebol e dizer assim, pô, me empresta esse atacante aqui, eu tenho interesse, tá bom, vamos fazer um acordo aqui, se der eu compro no final do ano. Você acha que os clubes podem dizer assim, rapaz, pro Vitória esse ano eu não vou emprestar nada pra ver se aprende? Pode sofrer algum tipo de retaliação, Michel?
Com certeza, Fábio. E com certeza os clubes se comunicam e não apenas isso, né? Todo mundo acaba ficando sabendo, né, dessas informações, as informações correm e com certeza isso pode prejudicar o Vitória lá na frente. Posturas como essas podem vir a prejudicar o Vitória em outras negociações, até, Fábio, não apenas em empréstimo, até uma negociação de venda, inclusive, compra e venda de determinado atleta, o clube dizer, a gente já conhece como é a postura do Vitória para negociações, vamos elevar um pouquinho o preço. Enfim, e falando sobre isso, eu concordo em partes com o que o torcedor, nosso ouvinte, trouxe, Fábio. E pensando aí, eu também queria ouvir um pouquinho de rei, né, sobre isso. E pensando que o Vitória ultimamente tem feito algumas compras, principalmente para jogadores, e aí, jogadores que fazem gol, e a gente sabe que o atleta que faz gol, que decide jogos, acaba sendo mais caro, e isso é natural no mercado do futebol. Mas o Vitória, por um exemplo, adquiriu o Eric por 7 milhões de reais. O Vitória comprou em outros momentos alguns outros atacantes por 5 milhões. Não deu certo? Ok. Caso de Lucas Braga, caso de Janderson. Ainda que Janderson, o Vitória conseguiu vender e também conseguiu ter algum retorno financeiro ali. Mas você pagar por um zagueiro 15 milhões de reais, ainda que parcelado em 6 janelas, ao meu ver, é uma cifra bastante elevada, Fábio.
Eu também achei 15 milhões é muito dinheiro. Kaká tem quantos anos?
Kaká tem 25 anos.
É novo. Tá é velho novo. Não. É novo. Tá velho não. Mas 15 milhões é um investimento danado, né?
Concordo. Até para o Vitória, né? O Vitória até divulgou aí o balanço do exercício 2025 E pro Vitória hoje é muito dinheiro. Se vai pagar, a gente não sabe. Mas seis janelas de transferência, dá tempo de você se organizar. Se os clubes não tivessem aceito essa determinação em contrato, seis janelas de transferência, em seis meses, você paga 2,5 milhões de reais, tudo bem. Mas é 2,5 milhões de reais a cada seis meses. Já termina não sendo tão caro assim.
Talvez seja por isso que o valor está lá em cima, viu, Michel? É 15 milhões que eu conheço, já que você quer pagar assim tantas vezes, vão aumentar. O valor pode ser 7 à vista ou 15 parcelado do jeito que vocês querem. Sabe?
Exatamente, com certeza, Fábio.